Este é o espaço da espera.
Este é o espaço da espera.
Sinto uma tensão no vazio da espera. Alguém
Alguém
toma o
toma o
poder no
poder.
cheio da expectativa. Convido
Convido
vocês a
vocês a
refazerem os seus
refazerem seus
trajetos.
trajetos.
Fechem os olhos e
Fechem os
revejam.
olhos.
Refaçam os seus
Refaçam
trajetos.
seus trajetos.
Talvez a ficção esteja aí e eu tenha.
Vocês estão ouvindo aqui o trecho da peça sinfônica Roda das Vozes em estado de sítio, em cartaz no TUSP, Teatro da USP, na Rua Maria Antônia, aqui na Consolação. E a gente vai falar com o diretor Zeba Dalfarra. Olá, Zeba, como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, Marilu. Tudo bem? Você? É um prazer falar com vocês.
Igualmente, mas que qualidade de trabalho, hein? Que maravilha! Parabéns! Já dou os parabéns já na largada, viu, Zeba?
Opa, obrigado.
Vamos falar um pouquinho aí dessa peça. Conta pra gente.
Então, a Roda das Vozes em Estado de Sítio é uma produção desse grupo chamado Os Gangues de Teatro, que é um grupo que existe há 5 anos e ele nasceu com uma possibilidade, porque Os Gangues em alemão quer dizer saída, né? E aí a gente, com tantos problemas e essa coisa exígua de espaços públicos na cidade, né? Espaços culturais públicos, a gente pensou, puxa, então vamos abrir nossa casa, que é privada, tornar pública. Então a gente começou a fazer teatro desde casa, mas assim, não no sentido de ter um espaço especial para fazer teatro, mas a casa toda meio que virava teatro. Então, a Os Gangues era uma saída que apontava para dentro, né? Então tinha uma espécie de brincadeira. E essa é a primeira vez, depois de 4 anos aí de experiência dentro da nossa casa, que a gente está indo para um espaço público, que é o espaço do Teatro da USP, fazendo essa peça, que é uma peça que ela tem várias fontes, né? Mas ela tem como mote central a saturação da palavra, né? Na sociedade contemporânea. Quer dizer, a gente tem um controle muito grande assim dos corpos, e esse controle é muito visível, né? Basta a gente sair na rua e ver a quantidade de câmeras que tem, de câmeras, né? De câmeras que tem filmando a gente, e o controle assim de que você deve vestir certas roupas, deve se comportar de tal maneira, mas o controle da palavra e das vozes é um controle mais sutil, né? Então, a gente quis um pouco fazer essa reflexão sobre isso e resultou nesse espetáculo que tem um formato de roda de samba.
Que legal. Fala um pouquinho das canções.
Então, as canções, assim, essa roda de samba, né? A roda de samba tradicional, ela tem uma mesa no centro da roda, né? E os músicos em volta. E nessa mesa tá ali a cerveja, o salgadinho e as canções, né, as letras de canções, para ir se tecendo esse fio da memória aí que a roda de samba contempla, né? E na nossa perspectiva, assim, a gente transformou, porque a gente tirou a mesa do centro, então virou uma arena de teatro, né? E é nessa arena que as coisas acontecem. Então, as coisas que já tinham na mesa, que era assim, o prazer, né, o alimento, comer coxinha e tal, quer dizer, o alimento e a própria memória acabam fazendo parte dessa roda. Então, a roda, ela sempre abre, e essa é uma experiência que a gente também tem antes já da Os Gangues, quando a gente era um grupo chamado Grupo dos Sete. A gente fazia uma roda de samba que sempre começava com o Beba do Samba do Paulinho da Viola, né?
Ah, que delícia.
Que é o que é, diz assim mesmo, desse fio da memória, né? O Boca, ele começa falando do Boca, né? Que é o mestre do verso, de olhar destemido. Esse Boca era o cara que ia atrás do cordão da escola de samba antigamente e ia puxando os sambas no fim do desfile. Então, era o fio da memória que vinha vindo, né? E ao mesmo tempo, o Paulinho da Viola faz uma brincadeira com a chama, né? Que é a chama que queima e ao mesmo tempo é a chama que chama, do verbo chamar, né? Então, tem esse jogo entre o chama que você vem e aparece e a memória já consome, que é a própria coisa do teatro, né? Agora, nessa roda, especialmente, o que tem de especial nessa roda é o Itamar Assunção, né? Que a gente é quem realmente está muito presente. É um trabalho que a Maria Simões, que é minha companheira de vida e de artística há 30 anos, e que também inventou essa Os Gangues de Teatro, essa vinda para dentro de casa,
Que beleza.
ela já está trabalhando com o Itamar. A gente já está trabalhando há um bom tempo. Então, esse foi um momento que a gente achou que podia trazer o Itamar para dentro dessa roda. Então, o Itamar está muito presente, é um artista maravilhoso, um artista paulistano, um artista cortante, né? Um artista que que tem um prazer em ouvir, você tem um prazer em ouvir, você é embalado pelas canções dele, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que tem um ruído e que você é obrigado a pensar. Sim. No que ele está dizendo, né?
Perfeito.
Então, por aí.
Muito bem, Zeba, agora fala da casa agora para o teatro, né? Enfim, para o TUSP, Teatro Sim. da USP, quais essas as modificações, né?
As modificações são essas, quer dizer, aqui a gente tem uma proximidade muito grande, né? Porque é uma casa, não é uma casa grande, é uma casa aqui na Pompeia, na Barão do Bananal, essas casas típicas aqui da Pompeia, que você vai subindo, na frente tem uma largura pequena, né? Mas quando Sim. você vai subindo, ela vai até o fundo, assim,
É
né?
verdade. Já morei aí.
Isso é meio linguiça, né?
Isso, é verdade.
Aqui você tem casa que sobe e depois ali na Vila Ângulo você tem casa que desce, né?
Foi justo onde eu morei, na Gurupá.
Então, por aí.
Pronto.
Até essa proximidade se mantém na roda, mas ali já tem uma... É uma outra
É outra coisa, sim.
Porque você tá fixo no lugar e o público vem, né? Então,
Sim.
a perspectiva do teatro, ela mantém essa certa intimidade da casa, mas ao mesmo tempo também amplia um pouco essa questão, sabe? Essa distância.
Muito bem.
É muito interessante.
Que legal. E Zeba, vamos falar aqui, fazer um paralelo, né? Das vozes em estádio de sítio, elas estão assim no Brasil?
Ah, completamente. Acho que elas estão no mundo, né?
Sim.
Tem um autor francês, né, que chama Novarinat, né, que Valéry Novarinat, que é um autor de teatro francês, e é uma peça dele chamada Diante da Palavra, e que ele diz, uma das coisas que ele diz é assim, a gente vai acabar mudo de tanto comunicar. E aí a gente vai ficar igual aos animais, porque os animais sempre comunicaram muito bem. Então, essa tentativa que existe, né, e que é uma tentativa muito crescente, e eu diria assim, muito antiga, né, só que a gente está escalando cada vez mais, de você policiar a palavra, né, domesticar a palavra, né. Você veja naquele filme do Michael Moore, né, o
Sim.
Fahrenheit 11.9,
Sim. Sim.
que tem uma cena que ele começa ele edita várias, não só o Bush, mas assim, vários cidadãos americanos e tudo, querendo justificar por que, que os Estados Unidos estavam invadindo o Afeganistão. Então, era porque era freedom and democracy, então era freedom
Nossa.
And democracy, liberdade e democracia,
Sim.
que são palavras saturadas, né, assim, são palavras que têm um sentido, assim, dominado, né, assim, então, isso daí tá no mundo inteiro.
Antes de você já passar para o Brasil, aí nesse caso que você falou, indústria armamentista seria, né?
Totalmente.
Indústria armamentista, seriam essas duas palavras, né, que poderiam encaixar melhor, né, no caso do filme, documentário do Michael Moore, né?
Então, você vê, né, porque uma das frases que tem na peça é assim, que a democracia é a máscara do capitalismo, né? Porque,
perfeito.
Você vê bem, assim, talvez o maior feito que o capitalismo tenha conseguido em termos simbólicos é justamente fazer essa junção entre democracia e capitalismo, que são coisas absolutamente inconciliáveis, porque uma tá na direção da liberdade, da voz coletiva,
Sim.
e a outra absolutamente está no domínio de poucos sobre muitos, né?
Perfeito.
Então, e você o tempo inteiro está com isso, né? Eu fico pensando assim, se você vai num jornal, você pegar todos os jornais hoje e procurar a palavra capitalismo, você vai encontrar muito pouca incidência.
Sim.
Mas democracia você acha um monte, né?
É verdade. Falando para o Brasil.
Muito.
Isso, agora você ia fazer esse contraponto aqui no Brasil, e no Brasil, quer dizer, contraponto não, né? A mesma coisa, no Brasil...
No Brasil, a gente está num lugar, assim, muito tenebroso, né? No Brasil, assim, a questão, a primeira música da peça, que é a música que está nesse teaser aí, que você começou a soltar aí no ar, né?
Sim.
Ela diz justamente, comenta justamente essa situação brasileira, né? Que, assim, a previdência assaltada, a quadrilha do poder... o leite, a carne contaminada, né? Assim, soda cáustica e papelão, e o prefeito se fantasia para enganar o eleitor e se diz trabalhador. Quer dizer, olha para você ver, ele pega, mascara, né? Mascara, ele se elegeu assim, né? Ele se
o Dória, você está falando?
Como João Trabalhador. Então, é uma palavra, eu vi muita gente, casos de muita gente, né, que disse assim, em quem você votou? Eu votei no trabalhador, mas. Mas então no Dória, não, no Dória eu não voto, eu votei no trabalhador. Quer dizer, essa inversão que tem muito a ver com a propaganda, né? Com o jeito Sim. que a propaganda atua assim, no país. Eu acho que no Brasil, especialmente, né, a imprensa tem um papel nessa situação assim, que a gente está vivendo, que começou lá com o impeachment da Dilma e antes mesmo, né, com as manifestações de 2013 mesmo, eu acho. É que a imprensa tem um papel assim, fundamental na condução desse domínio que está por essas forças assim, completamente retrógradas, né? Assim, e nossa, coloca a discussão no lugar. A gente, na verdade, fica discutindo coisas que são importantes uhum. Assim, para se resolver. Por exemplo, na universidade, a questão das cotas raciais, né, que são importantes e Sim. tem que ser discutido. Mas a gente esquece que a PEC do fim do mundo, que se diz, que limita os gastos da educação, essa teria de ser atacada. Aí é que a coisa vai na raiz mesmo, né? Porque, uhum. na verdade, você não vai melhorar a situação da desigualdade no país se você não investe em educação, e não uma educação também para o trabalho, né? Que é uma educação uhum. também... O trabalho hoje em dia é um trabalho que está cada vez mais precarizado e cada vez mais escravizado. Então... A situação no Brasil está muito nesse lugar, né? Assim, a perda de direitos e assim, a gente sendo quase anestesiado por essa avalanche, né, de medidas que se tomam, né?
Perfeito, a vida não é só trabalho. Perfeito. Zeba, olha, foi um prazer falar com você. Vamos dar o serviço aqui, né? Que a peça Roda das Vozes em Estado de Sítio fica em cartaz de 23 de junho a 9 de julho, né? Quinta, sextas e sábados às 9 da noite, domingo às 7 da noite, sessão especial 10 de julho, que é uma segunda às 9 da noite. Portanto, lá no Teatro da USP, no TUSP, Rua Maria Antônia, 294, Consolação. Beleza? Sim. Tudo certo?
É,
valeu, Zeba. Obrigada pela tua participação.
Espero vocês lá.
Valeu, beijo.
Tchau.
Tchau, tchau. Tá aí o Zeba da Alfarra, o diretor da peça Roda das Vozes em Estado de Sítio.